Dicas do Autor.
Hora de conhecer o livro Representação Política Feminina e Campanhas Eleitorais de Mulheres. Observações sobre as eleições municipais de 2020 em Curitiba e Natal. Vamos conversar então com os autores da obra. Eu começo com a professora de Direito Constitucional e Eleitoral da Universidade Federal do Paraná, mestra e doutora em Direito do Estado, pós-doutora pela Universidade Nacional Autônoma do México, a doutora Eneida Desirê Salgado. Doutora Eneida, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para discutir algo que acabou de ser mencionado aí na propaganda que antecedeu essa terceira hora, né? A questão das diversas formas de violência política de gênero.
Exato.
Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Também agradeço a participação do doutorando em Direito do Estado, mestre em Direito Constitucional, professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e advogado eleitoralista Daniel Monteiro da Silva. Doutor Daniel, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É uma alegria estar de volta, principalmente para falar de um tema tão importante que é a representação feminina. Fica à disposição.
Doutora Eneida, como surgiu a ideia para a realização deste livro?
Bom, o professor Daniel está fazendo uma pesquisa sobre compliance em relação às eleições e eu tenho muitas preocupações a respeito de gênero, violência política de gênero e a participação política das mulheres nos ambientes institucionais, né? Não só na política da rua, movimentos sociais, mas também nas instituições políticas, formalmente organizado. E aí a gente juntando essas duas coisas e também querendo comprovar algumas intuições a respeito da competitividade das campanhas eleitorais de mulheres, nós resolvemos convocar pessoas para nos ajudar a fazer uma pesquisa empírica a respeito do grau de competitividade das campanhas eleitorais de mulheres, tanto em Curitiba e em Natal, nas eleições municipais que se passaram, né? A partir dessa estrutura ou desse problema, né, de evidenciar essa questão para, então, propor a solução por meio de políticas públicas através da legislação, a gente organizou aí um observatório que recolheu informações sobre todas as candidaturas de mulheres que disputaram as eleições de 2020 em Curitiba e em Natal.
Doutor Daniel, nesse livro, que eu até me equivoquei, apresentei vocês como autores, vocês são organizadores dessa obra que está dividida em duas partes. A segunda parte fala sobre as reflexões sobre a representatividade feminina e a primeira parte, os olhares sobre as eleições de 2020. Qual também, o que o senhor pode trazer para nós sobre essa ideia de tratar desse assunto, que é a representatividade feminina nas eleições, que o TSE vem ano a ano batendo para que chegamos a uma questão mais igualitária da participação das mulheres?
Isso, Sérgio. De fato, a representação é um grande problema, a subrepresentação feminina, tendo em vista que, embora a Constituição Federal determine o estímulo às candidaturas femininas, a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do próprio Supremo Tribunal Federal, há todo um contexto que estimula essa representação feminina. Mas ainda há um déficit histórico muito grande a ser compensado. Há avanços, mas na nossa pesquisa nós conseguimos identificar exatamente a disparidade que existe entre a população feminina, né, que é mais de 51%, e também a representação feminina. Então há um lapso, há um hiato, há um buraco, vamos dizer assim, muito grande entre a maioria feminina na população brasileira, em especial em Natal e Curitiba, e também a respectiva representação. Então o nosso trabalho foi muito importante do meu ponto de vista, porque além de lançar o alerta, a preocupação para a sociedade de que há, concretamente, com dados concretos nessas duas cidades, essa disparidade, também há um convite para a reflexão e a tomada de novas ações, sobretudo nas eleições de 2022. Embora o trabalho tenha sido feito em relação às eleições de 2020, mas é um excelente municial para que os estrategistas dos partidos políticos possam considerar essas irregularidades, essas disparidades, para planejar e efetivar o que a legislação e a Constituição Federal determina para as eleições de 2022. Então, trabalhos como, por exemplo, a questão da subrepresentação de mulheres negras, né, no parlamento, trabalhos que estão nesse livro a respeito, por exemplo, da aplicação pela primeira vez do fim das coligações proporcionais e os efeitos nas candidaturas de mulheres. Então, por exemplo, só para pegar dois exemplos dessa pesquisa, são dois temas importantíssimos para que esses estrategistas e os líderes partidários possam comparar os erros que aconteceram, por exemplo, nos parlamentos dessas duas cidades nas eleições de 2020 e fazer um planejamento para que haja mais acertos nas eleições de 2022 do que os equívocos retratados nessa pesquisa. E também eu gostaria só de registrar que, tão importante como os trabalhos que resultaram nesses artigos, né, nessas conclusões, é o próprio material colhido, né? Então, os dados, as informações, o perfil da mulher que ficou de fora, a data em que o dinheiro chegou, muitas vezes o dinheiro chegando à véspera da eleição, que já não dá muito tempo para fazer a aplicação. Então, de fato, o núcleo de investigações constitucionais da UFR, o GPDE, que é o Grupo Pesquisa Eleitoral da UFRN, dão essa colaboração para a sociedade para que já na eleição de 2022 os estrategistas possam utilizar esses elementos como uma ferramenta de reprogramação da inserção feminina na política.
Doutora Eneida Desirre Salgado, há muita também disparidade no caso da situação da representatividade feminina no Sul e no Nordeste. O que vocês detectaram com esses estudos e com essas pesquisas?
Bom, a gente tem aqui uma certa inveja do Rio Grande do Norte, né, que sempre teve aí um protagonismo na luta feminina por participação política e por espaços de poder. O Rio Grande do Norte, ele vai historicamente ter uma luta da primeira eleitora, vai ter aí as 300 de Mossoró, vai ter a governadora, que é a única governadora que nós temos hoje, presidentas de câmaras municipais. Ou seja, o que a gente conseguiu constatar é que essa força da mulher no Rio Grande do Norte, ela não é repetida aqui no Sul, principalmente em Curitiba. Nós não temos um número tão elevado de mulheres ocupando esses espaços de poder. Nós nunca tivemos uma governadora eleita. Nós temos aqui pela primeira vez na nossa Câmara Municipal da capital do Paraná uma mulher negra como representante, como vereadora. Ou seja, a gente aqui posso dizer que nós estamos muito atrás, sabe, Sérgio? A gente ainda tem muito o que caminhar para reconhecer esse protagonismo das mulheres também nas instituições políticas, também nos parlamentos e no governo. Nós temos um governo estadual sem nenhuma mulher no secretariado. Enfim, a gente vê que há desafios talvez um pouco maiores em relação à representação política das mulheres aqui em Curitiba do que em relação a Natal. Pelo menos essa é a minha leitura, né, Daniel? Às vezes o Daniel pode dizer que a grama da vizinhança, né, sempre parece mais verde. Sim. Mas a minha percepção é essa, de que nós ainda temos que alcançar este potencial de ocupação de espaços que o Rio Grande do Norte mostra historicamente.
Doutor Daniel, o senhor concorda com a doutora Eneida?
Com certeza, Sérgio. De fato, é preciso um esforço de todos na sociedade para reconhecer que há essa diversidade, né, no tratamento em relação às mulheres, e alguns partidos provavelmente vão tentar criar artificialmente um estímulo ou uma bandeira feminina às vésperas ou no ano da eleição. Mas a própria legislação determina, inclusive, destinando recursos e tempo de propaganda, enfim, há vários estímulos normativos para que haja um programa contínuo de estímulo à participação feminina na política e intrapartidário. Aqui, a professora me permita citar o próprio trabalho da professora Neida Desirré, que trata do índice de democracia intrapartidária, onde ela, analisando os estatutos dos partidos, ela identificou aqueles partidos, segundo o índice, que são mais ou menos democráticos perante a Constituição. Então, é preciso que esses partidos, eles transformem os seus estatutos em realidade, né? Em conformidade com a Constituição Federal, efetivamente, não apenas um faz de conta para propaganda partidária ou eleitoral. Mas a boa notícia, Sérgio, é que, de fato, muitos partidos estão encampando, sim, efetivamente, sim, essas lutas em prol de uma verdadeira inclusão das mulheres na política. Inclusive, assim como eu, faço parte do movimento de muitos homens que também defendem mais mulheres na política. E não só as mulheres lutando por mulheres, mas homens também lutando por mulheres. Então, nessa linha, o contraponto feito com a história de vanguardismo que o Rio Grande do Norte tem na luta por mulheres na política, citando Celina Guimarães, Alzira Soriano, Nísia Floresta e outras tantas que se somam também a grandes exemplos pelo Brasil afora, estimulam muito, né, a efetiva participação da mulher na política, em especial no ano de 2022. Então, o partido e as lideranças partidárias que realmente estão encampando efetivamente terão um trunfo, em meu ver, né, para as eleições de 2022, até porque o próprio Congresso, ainda, apesar da representação minoritária de mulheres, né, a bancada do batom, como se fala, elas têm feito muito, né, muito mesmo, apesar da representação numérica, porque tem qualidade e tem potencial. Então, fica o registro, Sérgio, dessa força, né, que a mulher tem e a forma diferenciada com que ela faz política e que pode também, inclusive, trazer grandes diferenciais jurídicos e concretos na campanha de 2022.
Doutora Eneida, a senhora ouve bem o doutor Daniel?
Sim.
E doutor Daniel, ouve bem a doutora Eneida? Doutor Daniel?
Eu estou escutando, Sérgio.
Escuta também o que a doutora Eneida fala, né?
Pode repetir, por gentileza?
Você consegue escutar o que a doutora Eneida está falando aqui conosco nessa entrevista também, não consegue?
Está cortando um pouco, Sérgio.
A ligação ficou baixa. Mas, doutora Eneida, vamos aproveitar aqui este contato. E temos aqui até com inspiração um próprio artigo que o doutor Daniel Monteiro escreveu com a doutora Sinara, Matoso Machado da Silva, que é a educação como prática de liberdade e antirracista, a subrepresentação da mulher negra nas eleições de 2020 na Câmara Municipal de Natal, no Rio Grande do Norte. Estamos falando lá do Rio Grande do Norte, mas em todo o país também temos esse cuidado. O que a senhora pode citar, pode analisar deste fator aqui, deste artigo?
Bom, Sérgio, a gente tem a exclusão que a gente tem falado, né, e que aí uma grande campanha também do Poder Judiciário a respeito disso, que é a questão de gênero. Há uma discriminação das mulheres na política, não só na política, né, se a gente for ver no próprio Poder Judiciário, na academia, no mundo do trabalho, enfim, a gente vai ter essa exclusão de maneira muito marcada, com uma diminuição das oportunidades de mulheres para participar desses espaços. Quando a gente soma essa opressão, a esse recorte, à questão racial, a gente vai encontrar um cenário muito mais complicado, muito mais dramático. A gente vai ver que a distância de salário entre um homem branco e uma mulher negra chega a 70%. Né? Uma mulher negra vai chegar a ganhar muitas vezes, segundo dados do Fórum Econômico Mundial, a gente vai pensar em 30% do salário de um homem branco. Isso vai se repetir também nas outras esferas de convivência social, nas outras estruturas. Então, quando a gente soma a questão de gênero à questão de raça, a gente vai encontrar aí um problema de subrepresentação muito mais intenso. Isso se repete, inclusive, em relação aos homens. Se a gente pegar um retrato, eu sempre brinco, né, que se uma alienígena chegasse à Terra e olhasse para o Brasil a partir da sua composição congressual, ela teria uma imagem da população brasileira muito diferente do que ela é. A gente continua tendo um parlamento formado principalmente por cartolas, por casacas e por bengalas, por homens que não têm tanta variedade ideológica assim, mas assim, é demográfica muito grande. A gente vai ver isso, então, de maneira cada vez mais evidente, talvez porque a gente passou a prestar atenção, não porque antes não era assim, também nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas. Há um espaço muito mais reduzido para pessoas negras nas campanhas eleitorais, nas direções partidárias, nas executivas, nos órgãos mesmo de decisão, e isso vai se intensificar em relação às mulheres negras. A proposta que foi feita, né, e que acabou sendo incorporada à Constituição para valer para as eleições deste ano, de contar em dobro os votos dados a pessoas negras e a mulheres nas eleições para a Câmara Federal, para fins de repartição dos fundos públicos, tanto de campanha como de financiamento partidário, pode ser que gere aí uma mudança, espero que significativa nesse cenário, sabe? Que os partidos fazendo esta conta, sabendo que terão maior acesso a recursos públicos, que praticamente são os recursos que hoje financiam as campanhas eleitorais por inteiro, com votos dados a mulheres e a pessoas negras, tornem ou evidencie, deixe mais visíveis essas candidaturas, né? Apostem em candidaturas mais competitivas de mulheres e pessoas negras e aí consigam também fazer com que os parlamentos sejam mais um retrato da sociedade brasileira.
Doutor Daniel Monteiro, eu citei aqui o seu artigo junto com a doutora Sinara Matoso Machado da Silva sobre a educação como prática de liberdade e antirracista. O que o senhor pode acrescentar também a esta análise feita pela doutora Eneida?
O que eu posso dizer é que na busca pelos dados na eleição de 2020, que foi feito no pré-campanha, durante a campanha e no pós-campanha. Então, os diversos indicadores, como, por exemplo, a origem daquela candidata mulher, o próprio perfil de raça, as questões econômicas, né? Então as razões ali, diversos indicadores objetivos que traçavam um perfil. Então já antes da pré-campanha a gente percebeu algumas dificuldades, né, dos partidos de fato ali indicarem mulheres negras. Durante a campanha isso ficou claro, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, como no Brasil como um todo, há demandas que questionam as chamadas candidaturas fictícias, vulgarmente chamadas de candidaturas laranja. E no trabalho, no artigo em específico que a doutora Sinara analisamos, nós concluímos, de fato, que houve uma, e há ainda, em decorrência desse resultado da eleição, uma subrepresentação de mulheres negras, ainda maior do que em relação às mulheres de perfil branco, né? Então, nós temos, além da subrepresentação de mulheres em geral, nós temos dentro delas outras chamadas minorias, que nem são tantas minorias, que representam muitas mulheres, existem muitas mulheres negras que podem se candidatar, mas nós concluímos nesse artigo que há, de fato, essa subrepresentação dentro da subrepresentação, Sérgio. Veja, então, a gravidade, veja, portanto, o confronto com o que estabelece a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, né? que proíbe, inclusive, as discriminações em relação à raça, cor, ideologia, enfim, religião e outros aspectos. Então, o que a gente tem percebido é que, com dados concretos, na prática, alguns comandos da Constituição Especial na inserção de mulheres na política ainda não estão sendo efetivamente praticados. E, é claro, isso é um trabalho de construção, um trabalho evolutivo que tem avanços e retrocessos, mas penso que a melhor contribuição, humildemente falando, seria despertar a sociedade, através deste artigo, para este problema, né? E outros que também são delineados ao longo do livro de representação feminina.
Doutora Eneida, aproveitando o gancho do início da conversa, em que a senhora ouviu a chamada aqui do TSE sobre a violência feminina, também a violência eleitoral, como podemos combater isso? É uma educação que tem que vir desde os primeiros anos escolares?
Sérgio, é tão difícil falar disso, né, depois dos últimos anos, porque o que a gente viu acontecer com mulheres que ocuparam espaços de destaque na política foi uma violência muito forte, né, inclusive com violências físicas, simbólicas, financeiras, enfim, uma violência psicológica e até a morte, né, de mulheres que resolveram ocupar esse espaço. Imagino que a gente só conseguiria mudar esse cenário a partir do momento que as pessoas se dessem conta de que a política é um lugar para todas as pessoas. Às vezes a gente brinca dizendo que para uma mulher conseguir ocupar um espaço na política ela precisa ser extraordinária, mas nós temos um monte de homens ordinários na política. E aí isso é visto naturalmente. As qualidades da política são vistas positivamente quando exercidas por um homem, como a liderança, como a força, como alguma dose de ousadia, mas são vistas negativamente quando elas são exercidas por uma mulher. Aí ela é histérica, ela é descontrolada, ela é arrogante, ela é intransigente. Isso é visto, isso também vem de uma formação de como nós atribuímos papéis às mulheres e aos homens. A pandemia mostrou os efeitos de colocar as mulheres numa posição de dever de cuidado e os efeitos que isso teve, por exemplo, na produção científica feita por mulheres durante esse período. A gente vai ter esse déficit, portanto, em todos os aspectos. É uma questão de mentalidade. E é isso que você disse, né, e que também a Sinara e o Daniel mostraram nesse artigo que abre o livro. Há uma educação que ainda não dá conta de um viés antidiscriminatório. Nós não conseguimos ainda formar gerações que se dessem conta de que as pessoas têm as mesmas possibilidades de desenvolvimento e devem ter a mesma consideração e respeito por parte da sociedade. Não importa o seu gênero, não importa a sua raça, não importa a sua crença, a sua posição social. O que importa é a sua possibilidade de contribuir. Como vamos mudar isso? Eu não sei. Uma das alternativas que eu vejo como possíveis é nós inundarmos os partidos e a política institucional de mulheres, de pessoas negras, de pessoas que não estão nessa heteronormatividade que nos comanda, para mostrar que é possível fazer política e que a política será melhor a partir disso. Se nós entendemos, a partir da modernidade, que nós garantimos a igualdade e a autonomia individual por meio do consentimento no exercício do poder, é preciso que essas mulheres se vejam consideradas e participem da produção do direito. Nós temos hoje um direito produzido quase totalmente por homens brancos que não têm vivências que são idênticas ou aproximadas à maioria da população. Essa consciência de que é necessário produzir e aplicar o direito de uma maneira mais plural é que é o grande desafio. Como vamos conquistar corações e mentes para esta percepção é um projeto bastante ambicioso. A educação vai nos ajudar, mas também debates como esses, conversas como esse, o papel do jornalismo, o papel dos tribunais, das instituições, do próprio parlamento, do poder executivo, das universidades, dos organismos não governamentais, isso é essencial para fazer com que esta haja um atalho, que isso não seja, a gente não precisa esperar as próximas gerações para que isso aconteça. Eu sempre cito uma fala da Mary Wollstonecraft, que escreve em 1793 contra o que foi o resultado da Revolução Francesa. Aquela ideia de emancipação atingia apenas homens. E aí ela fala que a ideia é que as mulheres possam dominar a si mesmas e não dominarem os homens. E a gente não conseguiu ainda dominar nós mesmas. As nossas decisões estão condicionadas por todas as decisões dos homens.
Doutora Eneida, a ligação começou a ficar um pouquinho ruim na voz da senhora. Está me ouvindo bem?
Estou.
Então vamos lá, vamos ver se a ligação continua boa para a senhora concluir então esse raciocínio, por favor.
E a minha preocupação é que isso está sendo dito desde 1793 e a gente tem avançado muito lentamente quando não enfrentamos retrocessos. O meu desejo é que as próximas gerações possam ter outras lutas. Que a minha filha não precise fazer essa mesma demanda pública, que a gente consiga, de fato, por meio de políticas públicas e corajosas legislações, modificar esse cenário.
Para finalizar, doutor Daniel, vamos fazer aqui um exame, um exercício de futurologia. Qual a expectativa da participação feminina nas próximas eleições, na opinião do senhor, rapidamente?
Sérgio, como eu vinha já indicando, eu acredito que tem partidos que estão levando essa causa muito a sério, estão se profissionalizando nesse sentido e investindo, não desde 2022, mas já antes, dentro das suas instituições interpartidárias, em programas concretos de estímulo à participação feminina dentro do partido para que possam ser lançados nas eleições de 2022. Mas também sou muito ciente de que há outros que estão seguindo o antigo faz de conta para aparecer bem na foto.
Doutora Eneida, rapidamente também, qual a opinião da senhora, qual a expectativa para as próximas eleições?
A gente vai aqui pousar de otimista. Eu espero que com essa modificação na distribuição do fundo e com essas campanhas que estão evidenciando o problema da política de gênero, o eleitorado se sensibilize, dê vez para as mulheres para falarem e para representarem aí a população brasileira. Espero que a gente possa fazer uma nova entrevista a partir de um novo livro em que a gente mostra como avançamos nessas eleições de 2022.
Também espero, com certeza, quero agradecer aos nossos convidados de hoje, os organizadores do livro Representação Política Feminina em Campanhas Eleitorais, ou melhor, Representação Política Feminina e Campanhas Eleitorais de Mulheres, observações sobre as eleições municipais de 2020 em Curitiba e Natal. Começo agradecendo ao doutorando em Direito do Estado, mestre em Direito Constitucional, professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, advogado eleitoralista Daniel Monteiro da Silva. Doutor Daniel, muito obrigado.
Eu que agradeço, Sérgio, deixo um abraço aqui a todos os ouvintes e na esperança de que mais uma semente foi plantada na sua grande audiência, sigo as palavras da professora Desirê, esperando que o próximo livro traga a mais avanços do que temos hoje.
Agradeço então à professora de Direito Constitucional e Eleitoral, mestra e doutora em Direito do Estado e pós-doutora pela Universidade Nacional Autônoma do México, doutora Eneida Desirê Salgado. Doutora Eneida, muito obrigado e as suas considerações finais.
Eu que agradeço, Sérgio. Obrigado pelo espaço da gente novamente chamar a atenção para esse problema e que deixe de ser um problema, né? Que a gente possa discutir aí a reforma do sistema acusatório, a composição e a nomeação de integrantes das grandes cortes, enfim, que a gente consiga conversar sobre outras coisas, para quando isso deixe de ser um problema e a gente possa se propor aí a construir coletivamente, de maneira plural e democrática, o ordenamento jurídico. Muito obrigada por esse espaço, obrigada para quem escutou a gente aí e participou dessa discussão.